Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 26 de maio de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço. Eu sou Luciano Seixas, estou com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fique com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Começou hoje a devolução de descontos indevidos em benefícios do INSS relativos ao mês de abril. Segundo o Instituto, serão reembolsados ao todo 298 milhões ou 292 milhões de reais aos beneficiários. A devolução é feita junto com o pagamento regular dos benefícios de hoje até o dia 6 de junho. José Carlos Andrade tem mais detalhes.
Aposentados e pensionistas do INSS que sofreram algum desconto indevido de mensalidade associativa na folha de pagamentos referente a abril vão ter os valores devolvidos a partir desta segunda-feira, dia 26. Segundo o governo federal, o reembolso será automático e vai vir junto com o pagamento regular do benefício. No total, 292 milhões de reais vão ser devolvidos aos beneficiários que sofreram descontos entre os dias 24 de abril e 8 de maio. Esses valores não foram repassados às entidades, porque o INSS já havia determinado a suspensão desses descontos no fim de abril. A devolução segue o calendário habitual de pagamentos, que vai de 26 de maio a 6 de junho. A data exata depende do valor do benefício e do número final do cartão do INSS. Quem tiver dúvidas sobre mensalidades antigas, deve acessar o aplicativo Meu INSS ou ligar para o número 135. Caso o desconto não tenha sido autorizado, o Instituto exige comprovação da entidade. Se não houver, o valor será devolvido ao aposentado ou pensionista. E fique alerta, o INSS não manda mensagens, e-mails ou links pedindo confirmação de dados. Qualquer abordagem fora dos canais oficiais pode ser tentativa de golpe. Denuncie a ouvidoria pelo site gov.br/falabr ou pelo telefone 135. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Impressiona, né? A devolução de um mês, 292 milhões que estavam sendo aí garfados. E olha, segundo os dados do INSS, do último sábado, nos primeiros 11 dias de consulta sobre descontos de entidades associativas na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, foram registrados mais de 2 milhões e 100 mil consultas. Desse número, apenas 48 mil beneficiários confirmaram a autorização. 2 milhões e 100 mil consultas e só 48 mil confirmaram a autorização e todos os demais solicitaram reembolso. A gente segue acompanhando essa questão e trazendo tudo aqui para você, hein? E termina essa semana, dia 30, sexta-feira, né? O prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2025. Se você, assim como eu, deixou para a última hora, não perde mais tempo não, hein? Até esta segunda-feira, mais de 31 milhões de pessoas declararam o imposto, segundo a Receita. José Carlos Andrade está de volta com essas informações.
Faltando 5 dias para o fim do prazo, a Receita Federal já recebeu mais de 31 milhões e 700 mil declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2025. A expectativa é receber 46 milhões e 200 mil documentos até o último dia 30 de maio. Quem perder o prazo está sujeito à multa. Se houver imposto a pagar, a penalidade é de 1% ao mês sobre o valor devido, com o valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto. Se não houver imposto devido, a multa é fixa de R$ 165,74. Vale lembrar que a consulta ao primeiro lote de restituições já está disponível. O valor chega a 11 bilhões milhões de reais, o maior montante da história, segundo a Receita. O pagamento ocorre no dia 30 de maio. Vão ser contemplados mais de 6 milhões e 250 mil contribuintes. Entre eles estão idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência, professores e quem usou a declaração pré-preenchida com recebimento via Pix. Mais informações estão disponíveis no site gov.br/Receita Federal em Meu Imposto de Renda. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E agora a gente fala de uma nova lei sancionada pelo presidente Lula. É a lei que cria a política de humanização do luto materno e parental. Quem explica é ele, José Carlos Andrade.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que cria a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. O tratamento e acolhimento a famílias que enfrentam a perda de um filho durante ou depois da gestação passará a fazer parte do Sistema Único de Saúde, o SUS. Atualmente, apenas 3 hospitais no Brasil oferecem este atendimento. Hospital Materno Infantil de Brasília, HMIB, o Hospital Materno de Ribeirão Preto, em São Paulo, e a Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão. Outro destaque é a alteração da Lei de 1973 de registros públicos para permitir que os natimortos sejam registrados de forma oficial. Até então, as certidões eram emitidas apenas com informações técnicas, como sexo, data de nascimento, local e filiação. Com a mudança, os filhos serão registrados com os nomes que as mães e os pais planejaram durante a gestação. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Olha, não se pode imaginar dor maior do que perder um filho, né? E assim, um filho recém-nascido ou que venha natimorto, né? Essa política pública, ela quer transformar isso numa situação mais, vamos dizer, confortável dentro do que é possível fazer, né? Então tem aí acompanhamento psicológico, caberá aí às entidades, né, os serviços de saúde, mesmo que seja privado ou público, a adoção de iniciativa como encaminhar a mãe, o pai, outros familiares diretamente envolvidos para esse atendimento, né? E olha que legal, pela lei, o atendimento será realizado preferencialmente na residência da família enlutada, ou então num posto de saúde, numa unidade de saúde próxima de sua residência. Também tem aí a questão da acomodação em ala separada, né? Ofertar acomodação em ala separada das demais parturientes para aquelas cujo feto ou bebê tenha sido diagnosticado com uma síndrome ou uma anomalia grave que possivelmente será fatal. Então já há ali um amparo, uma proteção, uma separação para que essa situação não seja exposta, né? Tem essa, como o Zé Carlos falou, a questão da declaração em rituais, né? Agora vai ser expedida uma declaração com data, local de parto e inclusive o nome escolhido pelos pais para o bebê natimorto, né? Se possível aí, inclusive com a registro lá do pezinho, né? E as digitais do bebê. É tudo para melhorar, amenizar essa dor, esse sofrimento gigantesco nessa hora tão difícil da vida. Vamos seguindo aqui no Giro de Notícias. Estão abertas as inscrições para o Enem 2025. O prazo vai até 6 de junho, semana que vem, hein? E sobre a data das provas, atenção, participantes de Belém, Ananindeua, Marituba, no Pará. As provas nessas cidades vão ser aplicadas em dias diferentes por causa da COP30, que vai acontecer em Belém. Stefânia Lima tem as informações.
Estão abertas as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2025. O prazo vai até o dia 6 de junho. A inscrição deve ser feita na página do participante, no endereço enem.inep.gov.br/participante. As provas vão ser aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o Brasil. Excepcionalmente no Pará, nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, o exame será nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, por causa da COP30, 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada na capital paraense na mesma data de aplicação regular do Enem. Quem reside em alguma dessas cidades ainda pode optar por realizar as provas nas datas regulares. Para isso, é necessário optar por outro município de aplicação no momento da inscrição. Para quem não é isento, a taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deve ser paga até o dia 11 de junho. Lembrando que mesmo quem teve a isenção aprovada, também precisa se inscrever. Outra novidade é que estudantes do terceiro ano da rede pública têm acesso à inscrição pré-preenchida. Basta confirmar os dados e escolher a língua estrangeira, inglês ou espanhol. Os estudantes concluintes do ensino médio, beneficiários do PED Meia, que fizerem os 2 dias de prova, ganham uma parcela bônus de R$ 200 e também têm isenção da taxa. Para mais informações, acesse gov.br/mec. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
E uma novidade sobre o Enem deste ano é que ele vai voltar a certificar o ensino médio. Essa função do exame foi extinta em 2017. Cláudio Mário Carvalho explica o que muda para os estudantes.
O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, vai voltar a certificar a conclusão do ensino médio já a partir da edição de 2025. A medida anunciada pelo Ministério da Educação tinha sido encerrada em 2017 e agora retorna com a portaria número 382, publicada nesta sexta-feira, 23. Com isso, participantes do Enem maiores de 18 anos vão poder usar a nota da prova para obter o certificado de conclusão ou a declaração parcial de proficiência. Para isso, será necessário alcançar pelo menos 450 pontos em cada área do conhecimento e 500 na redação. A solicitação tem que ser feita presencialmente nos institutos federais ou em instituições estaduais conveniadas ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o INEP, após a divulgação dos resultados. Antes da mudança, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA, era a única opção de certificação para jovens e adultos fora da escola. Agora, o Enem volta a ser mais uma alternativa para reforçar o seu papel como ferramenta de avaliação da educação básica. As inscrições para o Enem 2025 abrem nesta segunda-feira, 26 de maio, e vão até o dia 6 de junho. As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Agora o assunto é meio ambiente, porque mais de 85% dos municípios prioritários da Amazônia aderiram ao programa do governo federal contra o desmatamento. No total, são 70 municípios na lista de prioritários, entre eles Manaus, no Amazonas, Altamira, no Pará, Nova Mamorés, em Rondônia, e Conisa, no Mato Grosso. Cláudio Mário Carvalho tem mais detalhes.
Mais de 85% dos municípios prioritários na Amazônia já aderiram ao programa União com Municípios pela redução do desmatamento e incêndios florestais. A iniciativa é coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e prevê investimento total de R$ 785 milhões para promover o desenvolvimento sustentável em 85 cidades da região. Ao todo, 70 municípios participam do programa. 22 deles entraram no segundo ciclo, iniciado em 2025, com 200 milhões em novos recursos. Os 11 restantes ainda podem aderir no próximo ciclo, previsto para 2026. Os recursos são proporcionais à redução do desmatamento. Quanto maior a queda, maior o investimento. As taxas são medidas pelo sistema PRODES do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que calcula anualmente os índices entre agosto de um ano e julho do seguinte. Cada cidade recebe um aporte inicial de R$ 700 mil para estruturar escritórios de monitoramento e combate ao desmatamento e aos incêndios. O grupo de municípios incluídos no programa foi responsável por quase 80% do desmatamento na Amazônia em 2024. A iniciativa faz parte do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, retomado em 2023. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O programa Nova Indústria Brasil vai ter mais recursos. O BNDES anunciou nesta segunda-feira a ampliação dos investimentos para R$ 300 bilhões. Claudimário Carvalho.
O governo federal anunciou a ampliação dos recursos para o programa Nova Indústria Brasil, um investimento feito por meio do Banco Nacional do Desenvolvimento Social, BNDES, vai chegar a 300 bilhões de reais até o fim de 2026. De acordo com a Secretaria de Relações Institucionais, desde janeiro de 2023, o BNDES já aplicou 205 bilhões de reais no setor. Informam que o objetivo é fortalecer a indústria nacional e impulsionar o crescimento econômico com geração de empregos, especialmente entre jovens e mulheres. A secretaria divulga que de 2023 a 2024, em torno de 530 mil vagas foram criadas e que mais de 70% dessas vagas foram ocupadas por jovens e mulheres. Segundo informações da presidência do BNDES, o Brasil subiu da 40ª posição para a 25ª no ranking global da indústria e que o crédito para o setor cresceu 132%. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E agora o assunto é casa própria. O Minha Casa Minha Vida liberou mais de 1.500 novas moradias em 14 estados em todas as regiões do país. As novas contratações atendem famílias de baixa renda em áreas rurais e urbanas. Mais de 6 mil pessoas devem ser beneficiadas. Desde 2023, o programa já selecionou mais de 75 mil moradias rurais e cerca de 49 mil na modalidade entidades, segundo o Ministério das Cidades. E a gente já trouxe esse assunto aqui para você no Assunto Federal, né? Mas nunca é demais reforçar. O governo alerta para a falsa notícia sobre um possível auxílio de R$300 para pessoas que moram sozinhas. Vamos saber mais com a Érica Braz no Boletim do MDS.
Circula nas redes sociais, sites e aplicativos de mensagens a informação de que existe um benefício no valor de R$300 exclusivo para pessoas que vivem sozinhas e possuem renda de até R$ 759. Essa informação é falsa, conforme alerta do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O MDS não instituiu nenhum novo auxílio com essas características. O Bolsa Família contempla famílias unipessoais, que são aquelas compostas por uma única pessoa, desde que cumpram os critérios, como estar inscritas no Cadastro Único e ter renda mensal de até R$ 218. O valor do benefício varia conforme a composição e as necessidades da família. Quem compartilha notícias falsas pode ser punido legalmente e enfrentar ações civis, como pagamento de indenizações por danos morais. É essencial verificar a veracidade das informações antes de compartilhá-las. Em caso de dúvida, disque 121 ou acesse gov.br/mds. Reportagem Érica Braz.
E agora uma notícia internacional. O governo brasileiro lamentou a morte de 9 irmãos num ataque aéreo na faixa de Gaza nesse fim de semana. Dilson Santa Fé.
O Palácio do Planalto divulgou nota nesse domingo, dia 25, lamentando a morte de 9 dos 10 filhos de uma médica palestina. Todos foram vítimas de um ataque aéreo do governo de Israel na faixa de Gaza. O marido da médica e o único filho sobrevivente estão internados em estado crítico. Segundo a nota, o episódio representa mais um ato de crueldade em um conflito que atinge de forma desproporcional a população civil, especialmente mulheres e crianças. O governo brasileiro reforçou que a atual fase do conflito ultrapassa os limites do direito à defesa e da luta contra o terrorismo. Para o Planalto, os ataques têm como efeito a destruição das condições mínimas de vida da população palestina. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E o Dilson Santa Fé traz também agora uma atualização sobre os brasileiros repatriados dos Estados Unidos. Só no último sábado foram recebidas mais 103 pessoas. Vamos ouvir.
O governo federal recebeu sábado, dia 24, mais 103 brasileiros repatriados dos Estados Unidos. A chegada foi organizada nos aeroportos de Fortaleza, no Ceará, e de Confins, em Minas Gerais. O grupo é formado por 90 homens e 13 mulheres. 3 passageiros com pendências judiciais foram mantidos sob custódia da Polícia Federal. Os demais seguiram em avião da Força Aérea Brasileira, FAB, até Minas Gerais. A operação contou com a participação de diversos ministérios, como dos Direitos Humanos e da Cidadania, da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e das Relações Exteriores, além de defensorias públicas, governos estaduais e concessionárias dos aeroportos. O atendimento incluiu kits de higiene, alimentação, apoio psicossocial e orientações para acesso a serviços públicos. Idosos, pessoas com deficiência e LGBTQIA+, receberam atenção especializada. Para quem não tinha onde ficar, o governo ofereceu abrigo temporário e passagens de ônibus para o retorno às cidades de origem. Desde fevereiro, 783 brasileiros já foram repatriados em ações organizadas pelo governo federal. As operações têm como foco o retorno seguro de pessoas em situação de vulnerabilidade no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Da agência Rádio Gova em Brasília, Gilson Santa Fé.
E olha que notícia boa, hein? A localização de crianças desaparecidas subiu 15% em 2024, de acordo com um relatório divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Claudimário Carvalho.
O número de crianças localizadas após desaparecimento cresceu 15% em 2024, segundo dados preliminares do relatório estatístico anual das autoridades estaduais. O total de localizações passou de 1.479 em 2023 para 1.697 no ano passado, elevando a taxa de 69% para 76%. De acordo com o Ministério da Justiça, um dos principais fatores para o sucesso na localização é o registro imediato do boletim de ocorrência. A campanha Não Espere 24 Horas do Ministério da Justiça reforça que não é necessário aguardar para acionar a polícia. O registro pode ser feito presencialmente ou online. Também ganham destaque ferramentas como Alerta Amber, parceria com as redes sociais que divulga imagens de crianças desaparecidas num raio de 160 quilômetros. Desde 2023, 56 alertas foram emitidos e 2/3 resultaram em localização. O relatório oficial vai ser divulgado em agosto. No dia 25 de maio, celebra-se o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas, data que chama a atenção para a prevenção e a resposta rápida diante desses casos. Da agência Rádio Gova em Brasília, Claudimário Carvalho.
E para encerrar o giro de hoje, cinema. O Brasil continua brilhando o mundo afora. O longa O Agente Secreto conquistou um prêmio inédito no Festival de Cannes. Gilson Santa Fé conta pra gente.
O Brasil conquistou sábado, dia 24, 2 prêmios do Festival de Cannes. Com o filme O Agente Secreto, Wagner Moura venceu como melhor ator. É a primeira vez que um brasileiro ganha nessa categoria. Já Kleber Mendonça Filho foi reconhecido como melhor diretor. O filme, ambientado na ditadura militar, mostra a história de um professor que volta ao Recife para reencontrar o filho. A produção recebeu financiamento do Fundo Setorial do Audiovisual, ligado ao governo federal. Além das premiações oficiais, o longa também foi escolhido como o melhor filme pela crítica internacional da Federação de Imprensa Cinematográfica. A estreia do filme no festival, no último dia 18, teve 13 minutos de aplausos e contou com a presença da ministra da Cultura, Margarete Menezes. Neste ano, o Brasil também foi o país homenageado no Marché de Filme, parte oficial do Festival de Cannes, com programação especial que incluiu estreias, conferências e rodadas de negócios. Da agência Rádio Gova em Brasília, Gilson Santa Fé.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como é que fica o tempo em todas as regiões do país nesta terça-feira. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para terça-feira, 27 de maio de 2025. Região Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta terça-feira tempo encoberto com os termômetros registrando mínima de 23 e máxima de 32 graus, com umidade do ar de 80 a 30%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fica com o tempo encoberto. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 60 a 25%. Região Nordeste. Recife, em Pernambuco, apresenta tempo encoberto com chuvisco pela manhã, passando a claro com sol à tarde. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 29 graus. A umidade do ar vai de 100 a 50%. Irará, na Bahia, festeja aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 27 graus. A umidade do ar é de 100 a 50%. Região Norte. Manaus, no Amazonas, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. O município de Caracaraí, em Roraima, comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 21 e máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem tempo encoberto pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 13 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar vai de 100 a 45%. Vitória, no Espírito Santo, tem tempo encoberto pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 27 graus. A umidade do ar é de 95 a 50%. Região Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo encoberto. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar é de 90 a 30%. A cidade de Tubarão, em Santa Catarina, celebra aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90 e 25%. Você ouviu a previsão do tempo para terça-feira, 27 de maio de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Eu aproveito para mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário amanhã, dia 27 de maio. Parabéns para Irará, na Bahia, Caracaraí, em Roraima, Tubarão, em Santa Catarina, completando mais um ano amanhã. E aí a gente abre o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Irará, na Bahia, olha, Bolsa Família posicionado agora mês 4, né, abril de 2025, 8.540 famílias são beneficiadas com o Bolsa Família lá em Irará. O recebimento médio é de R$ 652 por família. Tem também o benefício de prestação continuada, é o BPC, né, para pessoas com deficiência física e idosos aí sem rendimento. 1.240 pessoas são beneficiadas na cidade de Irará, na Bahia, com o salário mínimo aí do BPC. Caracaraí, em Roraima, a principal atividade é o pescado, olha que legal, né? A gente identificou lá questão de infraestrutura, o governo federal atuando aí para melhorar a infraestrutura de Caracaraí. Programa Luz para Todos, 159 novas ligações feitas no município até o final de 2024. E o PAC Seleções, né, teve aí 3 empreendimentos selecionados no ano passado, agora estão colocando a mão na massa lá: uma escola em tempo integral, uma unidade odontológica móvel e um centro de atenção psicossocial, aquele CAPS. Tudo isso sendo instalado, construído lá em Caracaraí, Roraima, com custos pelo governo federal. E Tubarão, Santa Catarina, não confundindo, tem nada a ver com o Porto de Tubarão, fica lá no Espírito Santo, né? Tubarão, a cidade em Santa Catarina, tem bolsas de pesquisas do CNPq sendo oferecidas pelo governo federal lá. Posicionamento aqui de abril de 2025 indica 49 bolsas para instituições do município, né? São 74% bolsas ocupadas por mulheres. R$ 239 mil já pagos para essas bolsas de pesquisa e formação do CNPq. E também, olha que legal, tem um projeto de pesquisa sendo desenvolvido lá em Tubarão, com recursos não reembolsáveis de R$ 28.750 pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ou seja, tem ciência, tem pesquisa sendo apoiada pelo governo federal no município de Tubarão, em Santa Catarina. E você também pode saber o que o governo federal está fazendo pela sua cidade, como o governo está chegando aí. É só colocar na internet. Joga lá, Comunica BR. Aí você clica no link, depois coloca direitinho o nome da sua cidade. Se tiver acento, tem que botar acento, porque ele identifica todas as cidades do Brasil, tá legal? E você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal, prosa rural inédito e muito mais. Continua ligado. Agora pelo horário de Brasília, 4h29.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista. E no Momento Entrevista de hoje, vamos ouvir o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. O ministro conversou com Mariana Jungmann sobre a vistoria do Caminho das Águas, que começou neste domingo, dia 25. Valdez Góes lidera a comitiva que vai percorrer a trilha da transposição do Rio São Francisco em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Roda aí, Zé.
Ministro, queria que o senhor começasse contando para a gente um pouco como é que surgiu essa ideia de percorrer a trilha do Caminho das Águas, que é a da transposição do Rio São Francisco, e também quanto tempo deve durar essa inspeção.
Esse projeto ele surgiu em razão de tudo que já foi feito pelo governo do presidente Lula para garantir água às pessoas no Nordeste brasileiro, no semiárido, e lógico, agora nesse terceiro mandato, ele lançou o novo PAC, e o novo PAC tem 72 empreendimentos acontecendo no Nordeste brasileiro, dando continuidade à garantia de água ao povo nordestino, seja para o consumo humano ou para produção de alimentos, também criação de animais. E como nós temos muitas obras acontecendo, eu vou acompanhar isso. Eu fui governador e sei o quanto é importante você estar conversando com os trabalhadores, com aqueles que serão beneficiados por este projeto e os que já foram também. Vamos estar dando ordem de serviço de algumas obras novas, vamos estar inaugurando sistema de abastecimento em municípios, sistema de abastecimento em distritos, comunidades, tanto para o consumo humano, mas também acompanhando e vendo resultados já de produção de alimentos, projeto de irrigação. Então, realmente é significativo para a sociedade, mas para o governo do presidente Lula, uma vez que nós temos alguns milhares de quilômetros de infraestrutura hídrica no Nordeste brasileiro. Eu vou percorrer em 4 semanas pelo menos uns 2.500 quilômetros em todos os estados, lógico, mais frequência ali nos 4 estados que são os mais beneficiados pelo programa de transposição de São Francisco, que é o Rio Grande do Norte, o Ceará, Pernambuco e a Paraíba.
Pois é, eu queria que o senhor comentasse, inclusive, quais são os pontos mais importantes a serem visitados nesses estados e como é que eles foram escolhidos.
Eu começo por Pernambuco. Eu vou exatamente onde começa a captação da água, em Cabrobó, que é o município que começa a transposição de São Francisco. De lá eu vou em Terra Nova, também em Pernambuco. Depois sigo ao Ceará, em Mauriti e o Cinturão das Águas. Retorno para Pernambuco para receber o presidente Lula. O presidente Lula vai passar um dia comigo no Caminho das Águas. Nesse dia, nós vamos dar ordem de serviço para garantir a duplicação do Eixo Norte. Então, o bombeamento no Eixo Norte vai dobrar a quantidade por minuto e também inaugurar um trecho do Apodi, que vai beneficiar tanto o Rio Grande do Norte quanto a Paraíba.
Pois é, ministro, nesse ponto eu queria até que o senhor comentasse, porque assim, as obras de transposição do Rio São Francisco não são só as obras em que se abrem novos ramais, né, novos canais de transposição. A gente tem melhorias também que vêm sendo feitas nos canais que já foram inaugurados, e o bombeamento é uma parte importante dessa melhoria, né? É você ampliar a capacidade de fornecimento de água nesses canais.
Exatamente. Como eu disse, né, são milhares mesmo de quilômetros de canais feitos no Nordeste brasileiro. Adutoras, túneis, barragens. E o que é que acontece? Precisa também, além de obras novas, precisa estar fazendo restauração de barragens, de canais, passando por manutenção. Nós temos 2 eixos principais, que é o Eixo Norte e o Eixo Leste, e muitos desses locais precisam também de manutenção. Então, é bom a gente sempre falar que não basta fazer a obra, mas manter a obra. Vou dar um exemplo. Em 2022, além de não ter orçamento previsto para 2023 para essas obras, também o bombeamento do Eixo Norte estava paralisado, porque o conjunto de bombas estava quebrado. Então, quando o presidente Lula assume, a gente revitaliza esse conjunto de bombas, volta a bombear água para os estados e as comunidades e distritos. Né? A transposição atende aproximadamente 12 milhões de pessoas e mais de 400 municípios no Nordeste brasileiro. E agora o presidente Lula volta novamente a Salgueiro e ali vai dar ordem de serviço para duplicar esse bombeamento. Então, ele não só me deu condição para revitalizar as bombas que estavam quebradas, mas deu condição agora para implantar conjunto de bombas novos e assim aumentar o bombeamento. E por que aumentar o bombeamento? Porque mais comunidades, mais projetos de agricultura, mais municípios estão precisando de água. Então, além daqueles que já foram atendidos com a conclusão do Eixo Norte e do Eixo Leste, agora muitos canais estão sendo feitos para poder levar água a mais pessoas. Então, esse é o propósito e o compromisso do presidente Lula.
A gente tem uma estimativa, ministro, de quantas pessoas são beneficiadas, quantos municípios já foram atingidos pela transposição?
O projeto inicial de São Francisco, da transposição, a previsão era 12 milhões de pessoas, mas isso vai ultrapassar. Não tem a menor dúvida, porque, inclusive, a transposição ela é tão forte e com a duplicação que nós vamos fazer agora no bombeamento, quer dizer, até determinada forma, regiões metropolitanas vão ser beneficiadas pela transposição. Então, a transposição ela vai passando pelo semiárido, ela vai beneficiando comunidades pequenas, pequenos distritos, municípios, e vai se interligando esses canais. Vou dar um exemplo aqui do CAC, que é o canal das águas do Ceará, o cinturão das águas do Ceará, que depois vai chegar no Castanhão, certo? E depois também beneficia a Grande Fortaleza. Então, isso certamente, tanto em Fortaleza quanto ali na Paraíba, vai acontecer de água ser tão importante, né, a segurança hídrica, que vai chegar até nas grandes cidades desses estados. E aí, se você botar no final as metrópoles juntos, né, nós vamos muito além de 12 milhões de pessoas, né, beneficiadas.
Até chegar na metrópole, tem muito município pequeno ali se beneficiando, né?
Tem muito município pequeno se beneficiando e, logicamente, transformando a vida dessas pessoas, né, em termos de segurança hídrica, mas, sobretudo, de produção também de alimentos e segurança alimentar.
Esse foi o Momento Entrevista com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Assunto Federal.
O que eu senti é que tiraram a minha infância.
Eu fiquei agressivo, não parecia a mesma pessoa. Minha infância deixou de existir.
Nossa, foram anos de abuso. Anos de abuso. Anos que ninguém, né? Ninguém vai me devolver.
A violência sexual tirou a infância e a adolescência de muitas pessoas. Não espere acontecer para proteger. Disque 100, denuncie e ajude a construir um lar seguro. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Governo Federal.
Segundo, e é dia de prosa rural. No episódio de hoje, a Embrapa orienta agroindústrias para a produção de ovos para consumo humano em pequena escala. Isso com um processo de trabalho simples, direto e que garante a manutenção da higiene no ambiente. Roda aí o prosa rural de hoje, Zé.
Vem aí mais um Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive do campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, minha gente! Chegou a hora de mais uma boa prosa, daquelas que fazem a diferença no dia a dia do agricultor familiar. Hoje vamos falar de um assunto que pode transformar pequenos negócios e garantir mais qualidade e segurança na produção de ovos de galinha. Aqui quem fala é Jorge Macau, jornalista da Embrapa, E hoje vamos explorar um tema essencial para pequenos produtores: os entrepostos de ovos de pequena escala com selo de inspeção. O projeto da agroindústria, desenvolvido pela Embrapa, pode ser aplicado em todo o Brasil e já está sendo adotado por produtores de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. O projeto de entreposto para beneficiamento de ovos fornece orientações bem práticas, acessíveis e de baixo custo para o beneficiamento de ovos. Desde o planejamento do espaço para um fluxo de produção direto e seguro, incluindo as orientações e materiais de construção comuns de fácil obtenção. Tudo em conformidade com a legislação brasileira, para que agricultores familiares e pequenos empreendedores possam estruturar suas agroindústrias dentro das normas. Seguir essas orientações ajuda pequenos agricultores a legalizar seu negócio para conseguir o selo de inspeção municipal ou estadual. E para explicar melhor esse assunto para a gente, vamos contar com a ajuda do pesquisador Eduardo Miranda Walter, engenheiro de alimentos da Embrapa Agroindústria de Alimentos, centro de pesquisa da Embrapa, situado no Rio de Janeiro. Ele é líder do projeto Ovo Limpo e atua no Laboratório de Microbiologia.
Um dedo de prosa.
Pesquisador Eduardo Miranda Walter, quais são as principais características do entreposto de beneficiamento de ovos? Para quem foi projetado?
A principal característica é que o entreposto foi projetado para o pequeno produtor, o produtor que trabalha com ovos de qualidade. No Ovo Limpo, nós temos dois croquis de agroindústrias ou entreposto de referência. Um para uma escala de produção de até 3.600 ovos por dia e outro para uma escala de 900 ovos por dia. Então esse pequeno, né, pode ser bem pequeno mesmo, né? Temos os casos aí com produtores com 100, 400 ovos por dia, ou se não, chegando nesse valor aí, 3.000, 3.600 ovos por dia. As duas estruturas, elas são de alvenaria e contam com material de construção que a gente encontra na loja da esquina. O conceito dessa obra é o beneficiamento a seco de ovos, onde não tem a máquina de lavagem e secagem de ovos. Com isso, a estrutura não demanda uma alta resistência à umidade, a produtos químicos, e aí sim a gente trabalha com uma alvenaria muito mais acessível e que efetivamente é apropriada para esses ovos de qualidade que chegam no entreposto.
É isso, o material de construção da estrutura e a organização interna da agroindústria estão relacionados com os princípios do Ovo Limpo. Eduardo Walter, quais são os princípios que guiam esta agroindústria de beneficiamento de ovos?
Se tiver de resumir tudo numa frase, eu diria que a verdadeira fábrica dos ovos é o galinheiro, onde as boas práticas de produção, de manejo dessas galinhas para obtenção desses ovos limpos são fundamentais para o entreposto. E esse entreposto, assim, pode operar com ovos de qualidade sem a máquina de lavagem. No entreposto Ovo Limpo, só entra ovo limpo. Então, o produtor, ele consegue ter uma estrutura simples e extremamente eficiente. E dentro daquilo que é fundamental na agroindústria, a organização, um espaço adequado para não contaminar o produto e que garante identidade e rastreabilidade a esse produto através de classificação e embalagem dos ovos.
É claro que o projeto de agroindústria de ovos, que visa contribuir com o pequeno produtor, inclusive o que quer formalizar seu negócio, deve estar de acordo com a legislação, não é mesmo? Já há produtores adotando esse modelo?
Nós buscamos a oficialidade. Essas agroindústrias são desenvolvidas junto com o serviço de inspeção oficial, num grupo de trabalho onde a gente conta com os auditores fiscais agropecuários do Ministério da Agricultura. Nós contamos com fiscais estaduais, municipais, professores, pesquisadores, extensionistas de diferentes órgãos de extensão, Senar, Emater. Quer dizer, é um trabalho que vem realmente para reforçar a oficialidade como uma opção para o produtor que está nessa informalidade acessar o mercado. Eu quero reforçar também que nós temos esses dois croquis de referência. E o fluxo definido nesses croquis de referência podem ser adaptados a estruturas já existentes nas propriedades. É o caso da Ana Cristina. Ela já tinha disponível lá uma kitnet onde ela alugava e ela transformou isso junto com a família, né, especialmente o pai dela, num entreposto, né, seguindo esse croqui, esse fluxo operacional, a divisão de áreas. Então, uma organização. É o caso que a gente percebe muitas vezes. O produtor que está na informalidade, ele já tem um local para ele fazer a classificação ou a embalagem dos ovos dele, né? Mas não tem um fluxo sanitário, ele não tem barreiras higiênicas. Ou quando esse local já não é a própria sala da casa dele, né? Isso vai entrando da varanda para a sala, ou ele tem um cômodo à parte. Então, tem muito esse caráter o projeto também de adaptar estruturas.
Obrigado, pesquisador Eduardo Walter, da Embrapa Agroindústria de Alimentos. Muito boa essa prosa, hein, amigo ouvinte? E vai ficar ainda melhor, porque vem vindo mais informação de qualidade para você. Vamos saber mais com o André Dutra, analista da Embrapa Agroindústria de Alimentos, sobre as inovações relacionadas à produção de ovos na agricultura familiar.
Pitacos da Hora.
O agrônomo André de Souza Dutra, chefe de transferência de tecnologia, falou com o repórter João Eugênio sobre as inovações apresentadas para as casas de ovos.
Olá, hoje nós vamos falar aqui sobre três itens fundamentais aí na mini agroindústria do ovo limpo, que são itens de grande importância para o estabelecimento dessas instalações e contribuição aos produtores de ovos da agricultura familiar. Um deles é os materiais de revestimento dos espaços para que a gente possa formalizar essa produção e para que os produtores da agricultura familiar ela possa inserir esse produto no mercado com o selo de inspeção. Falamos aqui dos materiais construtivos que são utilizados nessas agroindústrias, que devem ser materiais resistentes, impermeáveis, de cor clara, para que a gente possa realizar as operações de higienização e principalmente verificar se essa higienização ela foi realizada de forma correta. Então nós temos aí inúmeras possibilidades, diferentes tipos de materiais que podem ser utilizados, não somente o aço inox, como muitas das vezes é popularizado dentro da indústria de alimentos, mas a gente tem outros aí, outros materiais como PVC, polietileno, que são materiais plásticos, assim como portas de alumínio, janelas de vidro temperado, pisos de porcelanato, pisos cerâmicos, ou seja, materiais que sejam resistentes, impermeáveis, que possibilitam a higienização, garantindo assim a qualidade e a segurança dos ovos ali produzidos, inspecionados e que posteriormente vai chegar na nossa mesa do consumidor como produto de excelente qualidade. O segundo item do Pitaco, cabe ressaltar, que é o nosso modelo de trocador de botas. Uma grande alternativa ao usuário lavador de botas, que nós temos ali o consumo de energia elétrica e o consumo de água. E esse modelo que está sendo apresentado pelo pesquisador Eduardo Walter, basicamente ele proporciona a gente trabalhar com consumo zero de água e consumo zero de energia. É realmente o agricultor familiar vindo do campo, ele retirar a sua bota que ele utiliza nessas rotinas a nível de campo, e do outro lado do banco, ele fazer a colocação de uma bota limpa, específica para ser utilizada dentro do estabelecimento de beneficiamento do ovo limpo. Então, esse daí configura um grande avanço, principalmente essas minis agroindústrias do ovo limpo. Passamos aqui para o terceiro pitaco, que, no função da nossa grande experiência na construção de agroindústrias, a gente sempre recomenda a utilização de um óculo, né? Como se fosse uma mini janela, onde você tem ali operações de recebimento e expedição de matérias-primas, com o propósito de utilizar o conhecimento para desenvolver instalações econômicas mais eficientes e principalmente mais baratas ao agricultor familiar. A gente propõe aqui dentro desse projeto a utilização da chamada porta holandesa, aquela porta tradicionalmente conhecida pela divisão na sua metade, onde a parte superior sendo aberta e a parte inferior estando fechada, ela configura ali um óculo onde você pode realmente fazer operações de recebimento e expedição de matéria-prima. Nesse caso aqui, o ovo limpo trabalhado e chancelado pela Embrapa.
Bom, você está sentindo aí que a nossa prosa está esquentando. E já que o Eduardo Walter mencionou a Ana Cristina do Canto Machado, ela também conversou com o jornalista João Eugênio. E chega no pedaço para contar como foi sua experiência de iniciar o negócio com um projeto de entreposto de ovos. Ana Cristina e família têm sua atividade na região de Teresópolis, na Serra Fluminense, no estado do Rio de Janeiro.
Fala, produtor!
Assistência técnica e gerencial do Senar, e falei com eles que eu queria ter um entreposto. Eles entraram em contato com o Eduardo, da Embrapa. O Eduardo veio aqui e nos apresentou o programa da Embrapa de ovos limpos. Nós gostamos da ideia, vimos que seria viável, que não teria que fazer nenhuma construção muito cara, nada. E aí vimos aqui, com a ajuda do Eduardo o tempo todo, uma construção que já tinha aqui no nosso sítio. Ele adaptou todo o processo do entreposto dentro do que a gente já tinha construído. Então nós fizemos divisória de PVC, nós colocamos as portas de alumínio, janela de alumínio, tudo como manda a legislação. E foi, assim, uma coisa muito viável, porque não teve um custo grande, né? Não foi uma coisa assim, impossível de fazer, e hoje eu já consegui o meu registro.
Obrigado, Ana Cristina, e parabéns pelo registro e sucesso de seu negócio. Se tiver dúvidas e quiser saber mais, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Fale Conosco, por onde você acessa o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Este programa é uma produção da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Roteiro e entrevistas, João Eugênio Dias Rocha. Edição de roteiro, edição de áudio e apresentação, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Agroindústria de Alimentos e Projeto Ovo Limpo.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. Atenção, estudantes, os pagamentos da terceira parcela do Pé de Meia começaram nesta segunda-feira. Dilson Santa Fé.
Atenção, estudantes do ensino médio da rede pública. Começou nesta segunda-feira, dia 26, o pagamento da terceira parcela do programa Pé de Meia. O valor de R$ 200 vai ser depositado ao longo da semana pelo governo federal como incentivo à frequência escolar. Os pagamentos seguem até 2 de junho, de acordo com o mês de nascimento dos alunos. Nascido em janeiro e fevereiro, já receberam nesta segunda. Os que nasceram em março e abril recebem nesta terça, dia 27. Maio e junho, 28 de maio. Nascidos em julho e agosto, vão receber no dia 29. Setembro e outubro, 30 de maio. E quem nasceu nos meses de novembro e dezembro, vai receber no dia 2 de junho. De acordo com o governo, se o estudante for menor de idade, é preciso que um responsável legal autorize o uso da conta no aplicativo Caixa Tem ou presencialmente em uma agência da Caixa. Já para quem tem 18 anos ou mais, o acesso ao valor estará liberado automaticamente. E atenção, concluintes do ensino médio. O PEDMEI ainda prevê um bônus de R$ 200 para quem fizer os 2 dias de prova do Enem 2025. As inscrições já estão abertas e vão até 6 de junho, com isenção da taxa para todos os participantes do programa. O PEDMEI pode garantir até R$ 9.200 por aluno ao longo dos 3 anos do ensino médio, desde que o estudante mantenha pelo menos 80% de frequência escolar. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
O calendário do Bolsa Família também segue essa semana. Amanhã serão feitos os pagamentos para quem tem o NIS de final 7. Roda o Caixa Notícias aí, Zé.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta terça-feira, dia 27, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de maio para os beneficiários com o número de identificação social ONIS, terminado em 7. O pagamento é realizado preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
E mais um serviço para você. Já está valendo desde sexta-feira o desbloqueio para crédito consignado no INSS somente com o uso da biometria. Claudimário Carvalho explica a nova exigência.
Entrou em vigor nesta sexta-feira, 23 de maio, a nova exigência do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, para aposentados e pensionistas que desejam contratar empréstimos consignados. Agora é preciso fazer o desbloqueio do benefício com validação biométrica pela plataforma Meu INSS. Desde o dia 9 de maio, todos os benefícios foram bloqueados automaticamente para esse tipo de operação. Antes disso, bancos tinham acesso direto à margem consignável dos beneficiários, o que permitia a oferta de crédito mesmo sem solicitação do segurado. Com a nova regra, o aposentado ou pensionista só libera seus dados se autorizar o desbloqueio com biometria. De acordo com informações do INSS, a mudança evita descontos indevidos e protege os segurados de assédio ou fraudes envolvendo empréstimos. O passo a passo para realizar o procedimento está disponível no portal Meu INSS. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E agora uma última notícia. Acontece hoje uma mega operação de fiscalização da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, nos marketplaces. Equipes estão indo até as centrais de distribuição das principais plataformas de comércio eletrônico do país, localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás e Bahia. Segundo a Anatel, o objetivo desta ação é coibir a comercialização online de produtos irregulares, ou seja, aqueles aparelhos de telecomunicações não homologados, como smartphones, por exemplo. Você sabe mais sobre esse assunto no nosso site radiogov.ebc.com.br. E assim estamos chegando ao final de mais um programa Assunto Federal. Te espero amanhã, às 4 horas da tarde, para mais um programa cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 4 da tarde, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.